Boa tarde, caros colegas. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, chamar a atenção que no próximo dia 13 as Assembleias Municipais vão estar empenhadas, é a data marcada a nível nacional para a eleição das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Alguns colegas têm impedimentos relacionados com a Assembleia Municipal, além do próprio. Ninguém tem. Então vamos manter a nossa reunião, se for preciso, um dos vice-presidentes substituindo no princípio ou no fim. Eu trato disso. Muito bem, temos jornadas parlamentares do PSD no dia 21. A nossa comissão, de acordo com a agenda organizada para o debate orçamental, também fica prejudicada, porque no dia 27 e 28 temos a discussão e votação da generalidade do orçamento. Senhores deputados, resta-nos aqui uma janela, que é a segunda-feira 26, para reunirmos. É possível ou não? Não há outra hipótese. Ou então adiamos. Senhores deputados, que manifestem. Senhor deputado Paulo Pisco. Entramos. Por isso é que agora temos que nos sujeitar aos dias que são destinados às reuniões de comissões. Senhores deputados, então, uma vez que ninguém se pronuncia, não sei o Sr. Deputado Ascensio Simões, vamos ter que decidir. A comissão decide.
Se a única hipótese é no dia 26, isso causa perturbação a muitos dos nossos colegas.
Não, eu só estou a pôr isto à discussão, porque entramos num período orçamental. Se não houvesse período orçamental, não havia discussão nenhuma. A comissão não reúne às segundas-feiras, ponto. Portanto, essa é a única. É só por isso que isto está à discussão. Isto não temos ainda, nem nós nem ninguém, não. Deputada, nós não temos informação disso. Não temos nenhuma informação a esse respeito. Se por acaso tiverem informação e nos puder trazer, acho que. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, só tentar não me perder aqui nos e-mails. A indicação que há no calendário. Pois não consigo.
Isso é uma deliberação já, definitiva?
Já, a Conferência de Líderes já aprovou o calendário proposto pela COF, mas se me der os minutos, daqui a pouco posso indicar isso.
Bom, Srs. Deputados, independentemente disto, que as questões, enfim, não são mutuamente exclusivas, o que é que pretendem fazer em relação ao 2021? Não reunimos ou reunimos? Qual é o 26? Peço desculpa. Não, não, porque o Sr. Presidente tem mais que fazer do que vir para aqui e depois não ter quórum. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu da minha parte não tenho qualquer tipo de problema. Os tantos deputados do PSD, com esta brevidade toda, não posso falar por eles. Portanto, se a minha presença lhe bastar, eu estarei cá com certeza, sem problema nenhum.
Deputado, a sua presença basta. Infelizmente, a sua presença não tem a vantagem de suprir o quórum. Não resolve o problema. Sr. Deputado, ficamos com o problema de quórum, tendo em conta. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, podia arranjar-se eventualmente uma solução de compromisso e pôr a reunião mais para o fim do dia, se for possível. E se for desejável.
Não é compromisso para ninguém. Não é compromisso para ninguém, Sr. Deputado. Pronto, então, assim sendo, não haverá reunião no dia 21 e, portanto, no dia 26 e as matérias pendentes transitam para a reunião seguinte, logo que existam condições de agenda subordinadas às regras do debate orçamental. Entretanto, se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares conseguir sacar o tal quadro. Bom, relembrar os colegas que amanhã às 11 haverá a audição conjunta do Estado-Estado em transnacionalização. Faz favor, Sr. Deputado.
Voltando ainda ao assunto. É assim, eu julgo que se calhar era melhor ponderar do que estar já a eliminar a possibilidade de termos essa reunião, na medida em que não temos na semana anterior, no dia 21, e depois também não teremos no dia 26, e não sei se não ficará muito trabalho acumulado, se não era possível arranjar de facto uma solução para reunirmos e despacharmos tudo aquilo que tivemos a despachar na nossa comissão antes de entrarmos no processo orçamental, porque nos vai passar muito tempo.
Sr. Deputado, uma proposta?
Sr. Presidente, eu acho que podemos ver, ou seria nessa segunda-feira, ou eventualmente na semana anterior, no outro dia, podia ser dessa maneira. Como?
Isso, por exemplo, no dia 22, às 2 da tarde.
Exatamente.
No dia 22. Não, é do PSD. Sr. Deputados, a solução vai ser a seguinte, para se vos parecer bem. Vamos marcar uma reunião à hora habitual, no dia 26. Logo se vê se há quórum ou se não há quórum. Acho que esta é a solução mais razoável. Podemos passar adiante? Ou ainda vamos aqui alongar-nos nesta matéria? Sr. Deputado Pedro Bacelar, que também é do Porto, tem a possibilidade de estar cá ou não? Forçar-se-á. Maravilhoso. Muito bem. Uma vez que existe este constrangimento e uma vez que aparentemente a esmagadora maioria dos membros, apesar de tudo, conseguem estar presentes, os demais farão um esforço, ou não, conforme entendo. Amanhã, às 11, temos a celebrada audição conjunta com a 6ª Comissão, com o Estado-Estado em Transnacionalização. Eu pedia que os documentos deixassem de fazer referências aos senhores. Senhor Secretário de Estado. Isto parece uma coisa um bocado terceiro-mundista. O Estado de Estado entra na legislação. Senhor Estado de Estado entra na legislação. O deputado Coutinho de Figueiredo. O senhor deputado de Figueiredo. Isto parece uma coisa de um ancião regime. Pá. Vamos abolir estas senhorias todas. Ora bem. Portanto, já sabem, amanhã temos esta. Eu, por acaso, não sei se poderei estar presente, mas em qualquer caso. Temos esta audição conjunta, os deputados que manifestaram interesse em que ela ocorresse, não só os proponentes do PSD, mas também os colegas dos demais partidos, pedi-lhes que pudessem participar. O deputado Coutinho de Figueiredo solicitou que a discussão dos pontos de ordem de trabalho onde intervenha o Sr. Trabalho de Desembolgar, não há problema nenhum. Ai, meu Deus, lá vem a grelha. Vamos lá tratar então da proposta da Conferência de Líderes remetida pela Mesa da Assembleia da República para uniformização das grelhas de tempos das ações regimentais. Não sei se os seus estados tiveram a ocasião de fazer um brainstorming produtivo sobre a magna questão das grelhas. Se bem me lembro, estávamos aqui às voltas para saber se mantínhamos a nossa grelha ou se evoluíamos para a grelha proposta pela Conferência de Líderes. Seus deputados, alguém foram feitos contactos, dialogaram, a posição do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS foi clara e definitiva, a oposição à nova grelha, se não é verdade. O Partido Socialista favorável à nova grelha, com o fundamento de que agora temos imensos partidos e se todos estivessem aqui representados tínhamos audições intermináveis. E o PSD ainda queria trabalhar sobre as duas propostas e inventar um terço género, não era mais ou menos isto? Conferência de Líderes. Pronto, isso então arruma a questão. Senhores deputados, vamos adotar a regra da Conferência de Líderes. Bom, vamos então agora passar. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, se me permite, aproveitava e falava agora de três coisas de rajada e ficava resolvido. Uma primeira, para deixar em ata a nossa oposição a essa escolha, é democrática, mas para ficar registrada a nossa oposição. Uma segunda, para dizer que não há calendário ainda do Orçamento de Estado da Especialidade. Foi distribuída uma versão que ficou sem efeito e daí a confusão. Por isso, só no dia 14 é que será deliberada essa matéria. E uma última, para pedir o adiamento do ponto 9, que é um projeto de resolução do PAN. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado Inês Sousa Real. E não há nenhuma oposição do PAN para esse efeito, por isso, se o Sr. Presidente permitir, adiaríamos para a próxima reunião.
Muito bem. Ora bem, caros colegas, discussão e votação de textos consensualizados dos votos. Temos um do Partido Socialista, não é? Protesto pelas condições indignas do campo de refugiados de Mória na ilha grega de Lesbos. O do PEV, sobre o protesto pelas condições no campo de refugiados de Mória e o protesto pelas condições humanas no campo de refugiados de Mória. Bom, deputados, o texto de substituição é este, da gente que tu conhece. Estamos em condições de votá-lo? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a devida referência aos autores, que acho que deve ser feita, passa a ser um documento da Comissão, aprovado pela Comissão. Não sei se com o último... Se nessas... Diga lá, desculpe. Sim. Sim. Então, mas isto é o voto da Comissão. Foi por isso que fizemos este exercício todo, foi o voto da Comissão. Portanto, tem que ser. Mas, doutor, esta questão, se nós privamos os autores da possibilidade de verem os seus votos subir a plenário, não têm nenhum incentivo a procurar consensualizações em sede de comissão. Não é verdade? Senhores deputados, não é verdade? Portanto, se passa a ser da comissão, isso vai a plenário, vai a plenário. Porque senão os grupos passam a preferir que não haja consensualização para ter a oportunidade de falar em plenário. Portanto, o regimento, se isso é o que está no regimento, sou doutor Raul. Né? O regimento não é exceção. Também melhora dia para dia. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela comissão. Vai, salva a plenário. Ponto 4. Discussão e votação do relatório da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva respeitante aos requisitos de informação à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de... Ai, minha Nossa Senhora. Senhores deputados, isto tem a ver com o Covid-19, basicamente. Senhora deputada Catarina Ferreira, tenha a bondade.
Obrigada, Senhor Presidente.
E muito obrigado antecipadamente. Ninguém merece isto.
Apesar do título da proposta diretiva do Parlamento Europeu, tentei dar o meu melhor no relatório, que já foi enviado a todos, portanto vou ser agora mais sucinta. Penso que receberam todos o relatório em devido tempo por e-mail. Trata-se da necessidade de reação rapidamente para se prestar apoio aos participantes nos mercados de capitais e da resposta económica coordenada que deve ser dada ao surto da pandemia da Covid-19. E o objetivo desta alteração da Comissão Europeia é proporcionar as melhores condições possíveis às economias europeias para que possam superar a pandemia. E é suportada por dois objetivos. Por um lado, facilitar os investimentos na economia real e, por outro, a rápida recapitalização das empresas europeias. Portanto, promovem-se aqui alguns ajustamentos específicos na Diretiva 2014-65 da União Europeia relativa aos mercados de instrumentos financeiros, porque existem alguns aspectos nesta diretiva que eram desnecessários e outros que eram excessivamente onerosos. E há uma necessidade aqui de suprir os encargos formais que não sejam estritamente necessários. Assim, a proposta vem reajustar para dar um equilíbrio mais adequado entre os objetivos de proteger os investidores, por um lado, e, por outro lado, de facilitar a prestação de serviços de investimento de elevada qualidade. Portanto, são feitas alterações nos requisitos de informação, que não os vou amassar a ler uma por uma, mas que constam do relatório, e as outras alterações são no domínio dos mercados de mercadorias. Também vêm elencadas no relatório. Uma vez que cumpre o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, trata-se de um esforço para se encontrar respostas a nível europeu para se combater as crises, o problema da crise da pandemia. Portanto, entende-se que o presente relatório deve ser remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde já felicitar a deputada autora do relatório. Ela já o explanou de certa forma e de uma forma objetiva. Percebemos que estas medidas são muito importantes, consideramos muito importantes e até pela sua necessidade de reação à crise económica e financeira que estamos a atravessar em resultado da Covid. O grupo parlamentar não coloca nenhuma, o grupo parlamentar do PS não coloca nenhuma objeção quanto à sua aprovação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Desculpe não ter nomeado, mas realmente, escondida atrás dessa máscara, estava difícil de reconhecer aqui do meu lugar. Ora bem, Muito bem, então se calhar podemos passar à votação. Não sei se alguém mais deseja fazer alguma consideração. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumpri então felicitar a senhora relatora pelo seu relatório. Passamos ao ponto seguinte. Discussão e votação do relatório de resposta ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 2017-1129 no que se refere ao prospecto, o e-recuperação e ajustamentos específicos para os intermediários financeiros de modo a contribuir para a recuperação da pandemia Covid-19. É relator, o Sr. Deputado Alexandre Simões. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode parecer um pouco estranho, mas eu gostei muito de fazer este relatório. Gostei muito de fazer este relatório porque entre 2010 e 2013 eu integrei dois grupos europeus que trataram de matérias que se integraram depois na DMIF 2, que foi aprovada em 2014 e que a senhora deputada acabou de referir. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é a demonstração das circunstâncias que vivemos na União Europeia e da famosa comitologia europeia. Nós temos uma diretiva, ou temos uma, digamos assim, um guião que determina os mercados e instrumentos financeiros, e depois temos um conjunto de outras ferramentas que determinam o desenvolvimento dessa mesma diretiva. Aquilo que está aqui hoje presente é a proposta de um regulamento relacionado com um desses instrumentos, que é o prospecto que deve ser apresentado pelas empresas quando vão a mercados. Em 2013, quando se estava a discutir as alterações da nova DMIF, ou seja, as alterações da DMIF 1, que se mostrou insuficiente no âmbito da crise de 2008-2009, foram várias as pessoas que intervieram nos grupos em que eu estive, que alertaram para a realidade excessivamente burocrática do ente que estávamos a criar. E que esse mesmo ente estaria desadequado à realidade dos mercados europeus, e mostrou-se que estar desadequado porque alguns países que fizeram a adequação das exigências europeias à sua própria legislação interna não transferiram toda a regulamentação europeia para os seus mercados. Por exemplo, Espanha e França não incorporaram no seu património jurídico interno todas as recomendações europeias. Nós fizemos o contrário. Não só incorporamos nas nossas matrizes jurídicas nacionais tudo o que veio da União Europeia e aumentamos ainda as exigências de reporte, as garantias de transparência, as realidades que dizem respeito às informações a dar aos mercados, e tudo isso criou um grave problema que hoje nós não temos em Portugal mercado de capitais. Ou seja, se nós olharmos para a realidade portuguesa, nós chegamos a um ponto de... Porque há duas circunstâncias que se somam. A primeira é que as empresas têm dificuldade em convencer os investidores tradicionais a investirem nelas, fruto da circunstância do BES. Depois, neste mesmo universo dos investidores, porque os investidores individuais, que normalmente iam a mercados, ficaram com graves problemas com o BANIF, com o BES, e já antes tinham ficado com outros impactos bolsistas. E temos um problema que se prende com o desconhecimento da realidade concreta dos fundos, porque em Portugal temos hoje uma circunstância de nós termos muitos fundos a virem ao mercado sem que nós saibamos de onde vêm os fundos e quem são esses mesmos fundos. Portanto, esta diretiva, este regulamento do Parlamento e do Conselho é uma resposta a dar, tendo em conta a circunstância da Covid. Mas é uma resposta insuficiente, porque aquilo que aqui se diz é: nós vamos suspender isto por 180 dias,
e depois regressamos novamente tudo ao princípio. Aquilo que nós precisamos era repensar tudo e não regressar ao início, à casa da partida. Porque aquilo que, no, que esta, este prospecto, as regras do prospecto e as regras da EDIMIF e as regras globais do funcionamento do mercado de capitais, para mercados de capitais em países onde essa disponibilidade de mercado é insuficiente, onde há recursos baixos para participar nos mercados financeiros, mostrou-se esta diretiva e os atos subsequentes difícil. Porquê que é importante que esta diretiva, porque é importante que este regulamento e a diretiva e as suas alterações sejam discutidas na Comissão de Negócios Estrangeiros? Por uma razão simples. Porque os mercados financeiros não são mercados financeiros europeus fechados. Porque, como estamos a ver em Portugal, os mercados financeiros de um país como Portugal estão implicados por outras realidades exteriores a Portugal. Quando nós olhamos para a banca, quando nós olhamos para os seguros, e quando olhamos para outros produtos financeiros e que também estão no âmbito da DMIF, por exemplo, a energia, nós verificamos que a dimensão das questões levantadas por esta, pela diretiva, pelos regulamentos, pelos instrumentos complementares, são muito mais do que um assunto de assuntos externos, assuntos europeus, e muito mais do que assuntos relacionados com questões de finanças ou dessa mesma comissão que trata normalmente as questões numa perspectiva muito local. Portanto, Sr. Presidente, dizendo que aquilo que aqui se apresenta é uma resposta administrativa, burocrática, dos serviços da Comissão, dos serviços do Parlamento Europeu, de quem participa nestas questões, que se limitará a um período de tempo muito reduzido. Verdadeiramente, quando nós tivermos em funcionamento o processo legislativo da União, já se passou mais de um ano desde o início da pandemia, não resolve problemas graves de países que têm dificuldades de funcionamento dos seus mercados financeiros, cria novas dificuldades, uma vez que, à medida que nós nos libertamos de deveres de informação, aqui, neste prospecto, aumentamos deveres relativamente aos operadores, substituímos os deveres dos emitentes, os deveres dos operadores. Coisa difícil, ou seja, aquilo que nós temos a fazer, por exemplo, em Portugal, onde nós só temos 4 unidades sediadas em bancos e uma unidade autónoma, não sediada em bancos, que tem um volume de negócios superior a 100 milhões de euros por ano, para demonstrar qual é a importância do nosso mercado de capitais, por exemplo, relacionado a referindo a 2019. Aquilo que nós estamos a fazer é que estas 4 entidades vão ter que substituir todo o universo dos emitentes e todo o universo dos investidores relacionados com os deveres de informação à União Europeia. Portanto, como se pode ver por esta explanação, não havendo mais a fazer, aquilo que eu fiz foi dizer que, sob o ponto de vista do sufrágio que o Parlamento Português deve fazer das iniciativas europeias, não há nada a dizer. Mas, sob o ponto de vista do fundo, da profundidade do que está em causa, esta Comissão, na minha perspectiva, e isso aparece através da opinião do relator, indica algumas das questões que esta proposta de regulamento nos apresenta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vicente Simões. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, vamos passar diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Ora bem, vamos passar então ao ponto seguinte, que é respeitante aos projetos de resolução. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 347-14, primeiro, apresentado pelo PAN, pela implementação de medidas de apoio aos cidadãos portugueses no estrangeiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde já dar nota de que esta iniciativa, no fundo, ficou um bocadinho prejudicada com o tempo em que está a ser debatida, pois ela foi apresentada em março de 2020, tinha a ver precisamente com um contexto sanitário muito particular. quer da situação da declaração do estado de emergência, ou que de alguma forma na altura impedia, isto em conjunto obviamente com as outras medidas que do ponto de vista europeu e internacional foram adotadas, que de alguma forma impedia a circulação de pessoas do ponto de vista global, apenas no espaço também da União Europeia, referindo-nos sobretudo a estudantes também que estavam ou em programas Erasmus, ou imigrantes, ou turistas que por qualquer razão se encontravam fora do território nacional e com dificuldades em poder regressar, seja às suas casas, seja para junto das suas famílias. Neste contexto, tínhamos apresentado este projeto de resolução, que de alguma forma está mais prejudicado pelo contexto atual de desconfinamento e também com o levantamento daquilo que foram as fronteiras que tinham sido impostas. Aquilo que se pretendia era, de facto, esta articulação para não só identificar onde é que estavam estas pessoas, como também para criar linhas de apoio que pudessem prestar também, quer por via telefónica, quer por e-mail, o apoio a estes cidadãos que se encontravam no estrangeiro. Não quer dizer que pontualmente não possam ainda persistir estas situações, pelo que poderá manter a sua pertinência à iniciativa, no sentido de identificar não só as pessoas que estão nestas condições, como também os diferentes profissionais que possam estar espalhados pelo mundo e que careçam de alguma forma de apoio e também de rastreio relativamente àquilo que é a sua situação sanitária. E, portanto, aquilo que se pretendia era que também, por um lado, houvesse o reforço destes meios junto dos técnicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por outro, que houvesse aqui uma articulação, em particular com a TAP Air Portugal, para disponibilizar voos específicos que visassem o repartimento destes portugueses. Portanto, o contexto alterou-se, entretanto, não obstante, parece-nos que é um debate que continua a merecer a sua pertinência face àquilo que possa ser também a situação, sobretudo, dos casais não casados e que formalmente não têm a sua relação estabelecida. Também há que identificar essas situações que continuam a não poder estar juntos, mas o principal escopo desta iniciativa, de alguma forma, acabou por perder um pouco o seu sentido, novamente compondo ainda a possibilidade de haver pontualmente algum caso em que se mantenha esta situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora Paulo Pires, pede a palavra. Faz favor, Sra.
Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pegaria pela última parte daquilo que disse a Sra. Deputada Inês Daniel, dizendo que esta iniciativa perdeu o sentido. E, na realidade, aquilo que nos surpreende é que o PAN tenha decidido manter esta resolução, tendo passado 7 meses, porque é completamente surreal que estejamos a discutir agora aqui uma proposta para implementação das medidas de apoio aos cidadãos portugueses estrangeiros dependentes do Covid, quando, de facto, em março havia um problema em que havia alguns milhares de cidadãos que estavam bloqueados nos aeroportos, fosse por encerramento dos aeroportos, fosse por outras razões. E isso trouxe, de facto, muitos problemas. Trouxe problemas que o Governo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, procuraram resolver. Havia cidadãos em todo o mundo, aqueles que estão aqui referidos nas Filipinas, Maldivas, Chile, Índia, Marrocos e outros países, Angola. Acha que eles ainda estão lá? Não estão. Todos estes cidadãos já têm a sua vida resolvida, tudo isto já passou. Portanto, não faz qualquer sentido. Isto é o mundo hoje é outro, passados 7 meses. Aqui nós estávamos num período de confinamento, estávamos num período de grande aflição para milhares de cidadãos e aos poucos todos estes cidadãos, todas aquelas pessoas, estudantes de Erasmus, etc., que estavam ainda retidos em alguns dos países, um pouco espalhados por todo o mundo, foram chegando. Diz aqui na parte resolutiva que se deve proceder com a máxima urgência ao reforço de meios humanos e técnicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, e passaram 7 meses e aparece aqui isto, deve-se proceder com a máxima... Foram 7 meses, é uma dimensão de urgência, não conseguimos entender, e por isso, obviamente, que isto é um bocado surreal estarmos aqui a fazer esta discussão. O que teria sido ideal era que o PAN tivesse retirado esta proposta este projeto de resolução para nos poupar um pouco este exercício. Portanto, não terá a nossa aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, este projeto de resolução, à data em que foi apresentado, efetivamente retratou uma situação que era real. Os casos com que nos confrontámos, quer em março, quer em abril, foram estes que aqui estão e muitos mais, que efetivamente, de alguma forma, revelaram
uma grande confusão que, convenhamos, era natural, porque efetivamente nós poucas vezes na nossa história fomos confrontados com uma situação análoga. A verdade é que houve coisas que não funcionaram, houve outras que funcionaram. Eu tenho dito a muita gente que houve um serviço que foi funcionando e que de alguma forma contribuiu para que as situações que surgiram não fossem piores, porque quando os cidadãos foram confrontados com a impossibilidade de acederem à rede consular, subsistiu a emergência consular, e eu sei que o gabinete de emergência consular foi respondendo, não digo a todas, que eu sei que não foi a todas, mas a muitas das questões que foram suscitadas. Também é verdade que, numa fase inicial, houve muita confusão com os voos de repatriamento, mas eles se verificaram. Ainda neste mês, há um voo para a Venezuela e outro para Moçambique, tanto quanto eu sei. Têm-se sido realizados, têm conseguido resolver, eu julgo que neste momento, se não a totalidade, a quase totalidade dos casos. Subsistiam até há pouco algumas situações nas Caraíbas, em algumas ilhas das Caraíbas, mas tanto quanto creio, estarão relativamente ultrapassadas, porque os próprios já poderão não querer sair de lá. Agora, o que é que eu sugeria, o que é que eu sugeria à senhora deputada e ao PAN? Eu acho que não faz muito sentido estarmos a votar este projeto nos termos em que ele está redigido, com toda a franqueza. Agora, poderá fazer sentido é, numa oportunidade próxima, que não é com certeza o debate do orçamento, fazermos uma reflexão com a presença do Ministro dos Estrangeiros sobre o modo como funciona a emergência consular, os mecanismos de repatriamento, o modo como a rede consular, a rede diplomática consular funcionou e não funcionou, porque é bom aqui dizer que há os mais variados tipos de situações. Eu conheço embaixadas e consulados em que houve uma resposta pronta e houve diligências ou proatividade, e houve outros em que não houve nada e parece que até tinham medo de efetivamente de tratar os assuntos, e alguns eram justamente dramáticos, que estavam em cima da mesa. Eu penso que faria todo sentido nós virmos a fazer este debate num prazo relativamente curto, dentro daquilo que for possível, é evidente, e efetivamente deixar este projeto de resolução para uma outra oportunidade, uma vez que efetivamente não me parece adequado estar a votar isto nestes termos, nestas circunstâncias, tal como está redigido, até porque, mesmo a nível das recomendações, eu tenho de reconhecer que há coisas que foram feitas. Por mais críticas que eu faço ao Governo, e faço muitas, a verdade é que há um conjunto de aspectos que foram evoluindo, porque a própria máquina fez com que assim fosse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Só refazer uma referência, que é bom que os colegas tenham noção. Vai haver um voo de repatriamento da Venezuela. É evidente que o texto como está é um bocado, mas a Sra. Deputada foi a própria a reconhecer que já vem um pouco fora do tempo. Mas não deixa de ter atualidade o tema, até por uma simples razão. Hoje parte um voo de Caracas para Lisboa, dos chamados voos de repatriamento. Só para os colegas terem uma ideia, o voo de repatriamento custa quase 900 euros, só de lá para cá, em classe turística, 900. E aqueles que vão para a Madeira ainda pagam mais de 300, os que chegam a Lisboa e vão para a Madeira. Portanto, isto só para lhe dizer, Sr. Presidente, que de facto o Governo tem feito algumas coisas, mas há coisas que devia ter feito melhor. Uma delas era não permitir este tipo de preços, porque a maioria das pessoas que vêm ainda por cima para a Madeira, para Portugal, é por razões de saúde. Portanto, é por isso que se chama de repatriamento. Como é que um voo de repatriamento, só uma vinda, custa 800 e tal euros, quanto é mais do que passar férias antigamente para uma qualquer praia do México. Portanto, era só para se chamar a atenção, Sr. Presidente, de facto o voto pode já estar inapropriado, mas também não se pense que está tudo feito em matéria desta, que tenha a ver com as consequências do Covid para as nossas comunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Temos a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que eu estava a apontar, dar a palavra no fim, para fechar o debate. Agora o Sr. Deputado Paulo Pires, que também quer, afinal não está nada desatualizado, esta é uma recomendação que está justamente atual, já ninguém consegue conter, toda a gente tem uma coisa a dizer. Sr. Deputado Paulo Pires,
até parece
nunca
que sim,
tanto
senhor
foi
presidente.
Dito sobre um papel desatualizado. Faz favor.
Exatamente. Se calhar é por causa disso que há muita coisa a dizer. Só pedi a palavra porque a intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves me suscitou, de facto, esta intervenção relativamente à questão da Venezuela. É que as coisas não são tal e qual como o Sr. Deputado está a dizer, porque todos nós sabemos que, relativamente à Venezuela, que é um assunto da nossa preocupação, sempre foi um assunto da nossa preocupação, sempre o seguimos de forma muito atenta, sempre tivemos todo o tipo de intervenções com membros do governo, à porta fechada, à porta aberta, intervenções em plenário, todo o tipo de intervenções, todo o tipo de preocupações. Agora, há uma coisa que eu acho que é razoável dizer relativamente à questão da Venezuela e aos voos para a Venezuela. É que não está tanto ao alcance do governo fazer este tipo de voos, não obstante o governo ter sempre feito tudo para que os voos fossem retomados, mas não foi Portugal que suspendeu esses voos, foi a Venezuela unilateralmente que o fez. E, portanto, há aqui um problema de natureza diplomática no qual o governo se empenhou para que esses voos fossem retomados. E nós já sabemos que, inclusivamente, além de alguns voos de repatriamento que são absolutamente necessários que aconteçam, já está assumido, está garantido, vão reiniciar-se os voos entre Caracas e Lisboa a partir de dezembro. Tivemos recentemente, inclusivamente, uma reunião com membros da administração da TAP que garantiram isso, e isso é um aspecto muito importante. E, portanto, estamos já numa outra fase, já não é bem a mesma coisa. E, portanto, a questão de ainda ser necessário, provavelmente nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir, mas, independentemente de tudo, nós sabemos que agora esta fase que nós vivemos da pandemia não será igual à anterior que nós vivemos, ou aqueles 2 meses de confinamento em que houve milhares de pessoas que ficaram retidas em aeroportos, houve encerramento de fronteiras, e tudo isso causou uma enorme perturbação a milhares de compatriotas nossos, e relativamente a alguns países causou mesmo algumas dificuldades até em termos de relacionamento bilateral. Agora, muito provavelmente daqui no futuro próximo, não sei se haverá uma circunstância como aquela que nós vivemos em março e abril, quando houve um confinamento mais ou menos analisado, em que os aeroportos estavam todos fechados. Há uma nova fase. Portanto, eu acho que é preciso acompanhar aquilo que vai acontecer. Certamente que o governo estará à altura de dar as respostas necessárias, e a TAP esperemos também esteja. A TAP, nós sabemos também muito bem que nem sempre tem estado à altura daquilo que são as exigências.
Que abreviasse,
termino já, Sr. Presidente. Nem sempre tem estado à altura das exigências do relacionamento privilegiado e de serviço público que devia ter com as nossas comunidades, mas também nessas circunstâncias nós estamos cá, e estamos cá também para fazer o acompanhamento relativamente aos voos entre Portugal e a Venezuela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, como dizia bem, sobre um documento tão desatualizado, parece que até temos um tema bastante atual. Certo é que o PAN poderia ter substituído este texto, isso seria com certeza muito mais eficiente para a nossa discussão, mas ainda assim reconhecer o mérito de ter suscitado aqui bastante debate. Mas aqui a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, eu acho que não pode deixar de merecer um acompanhamento muito atento no futuro. Porque quando eu me lembro no passado nós termos aviões que estavam no chão e se discutia uma injeção significativa de capital na TAP, eu penso que o argumento que aqui era feito pelo Sr. Deputado Paulo Neves é que, de facto, com tanto dinheiro pago, numa situação de urgência, os portugueses não deviam ser castigados, em mais os madeirenses, pagando ainda mais. Mas podemos ficar descansados porque já sabemos que não vai haver aviões no chão que não estejam no chão e não estejam a ajudar os portugueses. E se essa é uma garantia que o Sr. Deputado Paulo Pisco pode aqui dar, nós ficamos muito felizes. Agora, vamos estar muito atentos, porque eu estou com muitas dúvidas que neste momento, nesta altura e no presente, o embrogue da TAP seja resolvido para dar esse tipo de garantias. Mas vamos ficar atentos. Espero que não se tenha excedido no seu otimismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, referir que, como sabem as senhoras e os senhores deputados, o PAN, por força da reestruturação que fez ao nível do acompanhamento das comissões, não tem neste momento assento nesta comissão e, portanto, por lapso nosso, evidentemente, que nos penitenciamos, não nos apercebemos que iria ser discutido hoje este projeto de resolução em concreto. Portanto, e obviamente, não teríamos ou reformulado o seu teor ou então retirado coisa que desde já solicitamos, a questão do adiamento da votação, pois tendo em conta aquilo que foi não só as diferentes intervenções, parece-nos que sem prejuízo de existir ainda a necessidade de perceber se há ou não situações que se possam manter, não é na mesma dimensão daquela que na altura se vivia no nosso país e, portanto, em larga medida já ficou ultrapassado o escopo desta iniciativa. Contudo, não só em razão daquilo que foram as diferentes intervenções, mas sobretudo acolhendo aquela que foi a boa sugestão do Sr. Deputado José Cesário, parece-nos que de facto é importante que se faça esta reflexão sobre o que correu menos bem em todo este processo. É de facto uma audição que possa ser promovida e que aconteça ao nível daquela que é o trabalho da Comissão, porque efetivamente isto foi um contexto que trouxe os maiores prejuízos para os cidadãos portugueses na altura, com restrições para aquilo que era a sua tranquilidade, o seu bem-estar e a possibilidade de estarem o quanto antes junto das suas famílias, bem assim como os constrangimentos financeiros que já aqui foram referidos, e por essa razão mesmo pedimos então o adiamento da votação, sendo que daremos depois nota à Comissão ou se tiramos de toda a iniciativa ou se entregamos um texto de substituição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tratando-se de um projeto de resolução, não há lugar à votação. Portanto, o PAN agora decidirá se quer ou não enviar para discussão, para votação em plenário, o projeto de resolução. Mas os projetos de resolução não são votados. Portanto, o Sr. Deputado e o PAN decidirão o que é que entendem fazer. Retirar. Parece-me uma solução adequada. Ora bem, nisto entramos no ponto 7, a apresentação e discussão do projeto de resolução número 629-14 do PAN, que recomenda ao Governo que condene as reiteradas violações de direitos humanos perpetrados pela China e exige o fim de medidas repressivas contra minorias religiosas e opositores políticos. Isto não tem o mesmo teor de uma coisa qualquer da iniciativa liberal? Só com um é voto e outro é a resolução, é isso? Olha, um tem um âmbito mais alargado. Muito bem. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, dar nota de que este projeto de resolução surge num contexto em que a situação que temos estado a vir a assistir em Hong Kong se traduz num desmantelamento progressivo de um regime, um país, dois sistemas. Este desmantelamento tem sido particularmente evidente com a entrada em vigor da Lei da Segurança Nacional que foi aplicável em Hong Kong e que, entre outras medidas, vem prever a criação de uma agência de segurança nacional naquele território, com reforço de poderes dos tribunais estaduais, prisão perpétua para atos de sedição, subversão, terrorismo, conluio com forças estrangeiras, também medidas perigosas que são disposições sobre a sua aplicação fora do território de Hong Kong e a limitação também a uma maior supervisão da atividade dos jornalistas e órgãos de comunicação social. Dar nota de que desde 2004 Portugal tem de facto um acordo de extradição com Hong Kong. Esta lei, nos termos em que assume agora, põe em causa os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses naquela região, pois parece-nos que, para além de atacar aquilo que são os mais básicos pilares do Estado de Direito Democrático e dos direitos fundamentais, esta lei viola também os compromissos internacionais assumidos por Hong Kong nesta matéria. Neste ponto, o Governo português, através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, já afirmou de forma taxativa a própria condenação da postura da China relativamente a Hong Kong. A União Europeia também, através do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, no final de julho, veio condenar frontalmente a situação que existe em Hong Kong e instou os Estados-membros a tomarem diversas medidas, sendo que entre essas medidas constava precisamente a avaliação da implicação da nova Lei de Segurança Nacional no âmbito das políticas nacionais de asilo, imigração, vistos e residência, nos acordos de extradição e outros acordos pertinentes celebrados entre os Estados-membros da União Europeia e Hong Kong. Pelo que a proposta que trazemos hoje aqui à discussão basicamente visa seguir estas recomendações da União Europeia, sendo que mais do que uma crítica política, aquilo que se pretende com esta proposta é salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses ou dos cidadãos que tenham dupla nacionalidade, que se encontrem ou que sejam extraditados para este território. Lembramos que atualmente existem casos concretos em que se aplica esta questão, nomeadamente em Hong Kong está encarcerado um estudante que tem dupla nacionalidade, tem nacionalidade chinesa e portuguesa, e que, segundo a Human Rights Watch, encontra-se em isolamento, sem contacto com qualquer advogado ou seus familiares. E, portanto, estas são as situações que o PAN visa a calcular com esta proposta no seu futuro, para além, obviamente, muito nos preocupar que, em pleno século XXI, continuem a acontecer situações destas que violam de forma grosseira os direitos humanos de qualquer cidadão, seja ele ou não português. Assim, por um lado, propomos que o Governo, no uso das suas competências, proceda à suspensão da vigência do acordo de extradição celebrado com Hong Kong, ou seja, queremos que Portugal, em defesa dos seus cidadãos, siga o exemplo do Reino Unido, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da América, do Canadá, da Nova Zelândia e Austrália, entre outros países, e que, por outro lado, que o Governo proceda a uma avaliação urgente das implicações da Lei de Segurança Nacional, aplicável em Hong Kong, adotada pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular da China, em 30 de junho de 2020, nos acordos pertinentes celebrados entre Portugal e Hong Kong e no âmbito também das políticas de asilo, migração, vistos e residência. Parece-nos fundamental que também a Assembleia da República dê um importante sinal na defesa dos direitos humanos, seja dos seus cidadãos no território português, quer no resto do mundo, acompanhando aquilo que é uma preocupação também das organizações não-governamentais em matéria de direitos humanos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem é que deseja usar a palavra? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado.
Paulo Pisco vai exibir todo o seu potencial em matéria de síntese. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Não sei se será fácil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes projetos de resolução que o PAN aqui nos traz, que pede a suspensão imediata do acordo de extradição entre Portugal e Hong Kong, a adoção de outras medidas, e outro que condena as reiteradas violações de direitos humanos perpetradas pela China e exige o fim de medidas repressivas contra minorias religiosas e opositores políticos. Os considerandos e a argumentação toda que o PAN aqui nos traz, de facto não são coisas que não sejam estranhas. Todos nós sabemos aquilo que se passa na China, todos nós. Desculpe. Ok. Mas é também a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, só para dizer o seguinte: todos nós sabemos qual é a situação na China. E tanto Portugal, que aliás a senhora deputada referiu também as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, como a União Europeia, não têm cansado de dizer e de alertar para esta situação que se passa em Hong Kong e que viola, na realidade, a lei internacional e o princípio que está ícito de manter, durante o período de transição de 50 anos do Reino Unido para a China, sistema de um país, dois sistemas. E todos nós sabemos de que maneira é que somos defensores das liberdades e como elas têm sido, de facto, postas em causa na China. Agora, há um aspecto que eu julgo que é da maior importância que todos nós compreendemos. Eu acho que Portugal, e acho que isto é fácil de compreender, Portugal deve tratar deste assunto juntamente com todos os outros países da União Europeia, como na realidade faz. É neste contexto da União Europeia que têm sido abordadas todas estas questões, tanto as questões de Hong Kong, como as questões dos direitos humanos, como dos atentados que têm sido cometidos relativamente às minorias religiosas, na província de Xinjiang, etc. E é aí o sítio certo onde nós devemos pôr isso. Eu não estou a ver que Portugal, que tem uma relação particular e secular com a China, que possa ir assim de peito aberto, armado em grandalhão, para ir contra uma potência como a China, se não o fizer respaldado pela União Europeia. Eu acho que é nesse contexto que nós temos que exercer toda a nossa diplomacia. E é nesse contexto que toda a diplomacia tem sido exercida. E é nesse contexto que Portugal tem procurado influenciar também os seus parceiros comunitários com as suas posições e também com o seu conhecimento que tem relativamente à China. A China não é, mesmo para Portugal, um país qualquer, como eventualmente a Eslovénia ou qualquer outro país que possa mencionar, até pela nossa relação com Macau, precisamente, e pela importância da língua portuguesa, ou pela importância das relações comerciais que nós temos com a China, e pela forma como nós nos temos relacionados com a China. E, portanto, senhora deputada, o Partido Socialista não pode acompanhar este projeto de resolução, precisamente porque os fóruns de discussão relativamente a estas matérias são outros, e que não faz nenhum sentido nós estarmos aqui a tomar uma posição apenas em termos bilaterais, quando inclusivamente na questão que diz respeito à suspensão do acordo de extradição, a União Europeia tem em análise as consequências das implicações da legislação que agora foi aprovada sobre segurança nacional no relacionamento com todos os Estados-membros. Por estas razões, também porque no final do ano está marcada uma reunião entre a União Europeia e a China no âmbito da discussão sobre os direitos humanos, por o facto de na última cimeira entre a União Europeia e a China ter essa questão também ter sido discutida, não faz nenhum sentido nós estarmos a aprovar este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que é sempre pertinente, e aí o Sr. Deputado Paulo Pisco, eu tenho uma visão diferente, eu acho que é sempre pertinente nós podemos discutir como vão os princípios da liberdade, da democracia, por esse mundo fora. Agora, no que diz respeito aqui aos negócios estrangeiros, e em particular aos negócios estrangeiros da República Portuguesa, nós queremos manifestar uma qualquer intenção, sem pensarmos na consequência, ou manifestarmos uma intenção sem saber se vamos obter alguma consequência, isso é que torna às vezes as nossas iniciativas redundantes. E eu aqui não quero chamar este divino redundante, porque naturalmente que o PSD associa-se a princípios da liberdade, democracia, e quando eles são colocados em causa, nós olhamos com preocupação. Contudo, a solução para este tipo de problemas, seja em que parte do mundo forem, normalmente não se resolve com um projeto de solução como este está redigido, que dificilmente se consegue extrair qualquer consequência ou qualquer visão num país onde nós temos uma comunidade, não só em Congo, mas em particular em Macau, que também é uma região administrativa com um estatuto semelhante àquele que ocorre em Hong Kong, e este projeto de solução sobre essa matéria, pouco diz, este projeto de solução sobre essa matéria, eu não vislumbro qualquer tipo de solução diplomática. E, nesse mesmo sentido, eu creio que colocar à reflexão ou colocar em debate tem o seu mérito, mas procurar que o mesmo não tenha qualquer tipo de efeito ou não consiga produzir qualquer tipo de auxílio à matéria em questão, aí é que se perde o mérito e perde-se qualquer tipo de razão. Eu sugeria que este tipo de documentos, pelo menos no futuro, da parte do PAN, pudessem ter em contexto as comunidades portuguesas que residem nestes países. Eu sugeria que este tipo de documentos no futuro tivessem em contexto as relações atuais e históricas que existem com os países. E eu sugeria que este tipo de documentos, e acompanho efetivamente esta visão da integração da União Europeia, que este tipo de documentos tivessem em mente aquilo que é a posição que Portugal expressa por via da União Europeia. E esse contexto é fundamental do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. E desmerecê-lo ou ignorá-lo, e o que desmerecer é ignorar as comunidades portuguesas, desmerecer e ignorar situações comparáveis, como é o caso de Macau, e desmerecer e ignorar aquilo que é a integração da política portuguesa na política externa coordenada com a União Europeia, é a mesma coisa que produziu o que aqui está produzido, que é um documento com muito pouco efeito, mas enfim, teve o mérito de nos ocupar tempo, Sra. Deputada, se é isso que queria, foi isso que conseguiu. De resto não me leva mal, mas há a capacidade, com certeza, de produzir documentos muito melhores sobre situações complexas. Nós não negamos a complexidade, não negamos os princípios, mas tê-los desta maneira pode dar aso a interpretações completamente incorretas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Não sei se haverá mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tecer dois comentários sobre a forma e depois ir ao conteúdo. Sobre a forma, dizer que a nossa Constituição é clara no que toca à condução da política externa do país, ela está entregue ao governo, mas nunca esta Assembleia da República se demitiu de tecer opiniões, fazer tomadas de posições e ter o debate político necessário para esse efeito. E por isso, a ideia de que tudo se pode discutir desde que nada se escuta parece-me um bocado absurda na Casa da Democracia e não há nenhuma lei da rolha que se tenha que impor sobre nenhum debate. Eu, no que toca pelo menos à parte do Bloco de Esquerda, não temos nenhum dogma sobre esta matéria e achamos que ter uma visão que torna pequenina a Assembleia da República diminui quer o Parlamento, quer os deputados. Nós sobre isso temos o repúdio absoluto dessa visão. Uma segunda, dizer também sobre esta matéria, entregar à União Europeia toda a condução da política externa sem ter uma opinião na Assembleia da República não é sequer algo que PS e PSD possam dizer que fizeram, porque basta ver as inúmeras tomadas de posição, votos, projetos de resolução sobre, por exemplo, as questões da Venezuela, que também estão entregues à União Europeia neste contexto, e percebe-se que essa argumentação cai logo por terra. Por isso, nós podemos discutir a forma e conquistar não discutir conteúdo, mas esse engodo e essa tentativa de desviar as atenções, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, não terá aqui não terá sucesso. Nós gostamos de discutir as coisas pelo que elas são e não apenas por ficarmos pela rama. No que toca ao conteúdo, e percebendo o intuito do PAN, quando apresenta o projeto de resolução, dizer, em primeiro lugar, que nós acompanhamos as perspectivas de defesa de direitos fundamentais, de liberdades, de preceitos democráticos até, essas exigências no contexto específico de Hong Kong. Extrapolar daí que essas preocupações não se esgotam no espaço de Hong Kong, mas também em outros aspectos em que na China não se respeita o Estado de Direito e as liberdades individuais várias. Temos apresentado diversos votos sobre essa matéria no Parlamento e, por isso, apesar de não sublinhar não seja feito todos os termos e o conteúdo do voto do PAN, quando chegar o momento da votação, que será em plenário, não aqui em comissão, o Bloco de Esquerda votará a favor deste projeto de resolução.
Muito obrigado. Bem-vindo, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e a todos os seus deputados. Desculpem este atraso.
Atenção, nós não estamos a discutir a proposta da iniciativa liberal, estamos a discutir a proposta do PAN.
E vou fazer dois comentários genéricos que penso que se aplicam ao projeto de resolução do PAN, como ao nosso posturamento. E, se bem entendi da discussão breve que tive a oportunidade aqui agora de escutar, há duas grandes objeções à discussão e votação e aprovação desta iniciativa do PAN. Uma de que as matérias de política externa devem ser, sobretudo, coordenadas com a União Europeia, e o segundo de que há repercussões eventualmente negativas da tomada de posição por este Parlamento relativamente a direitos fundamentais na China, quando tocar a comunidades portuguesas residentes, quer na China, quer em Macau. Eu penso que isto merece uma resposta clara de que Portugal não se pode demitir de ter posições claras e autónomas relativamente à, nomeadamente à violação de direitos humanos, seja elas onde forem e por parte de quem forem, porque a nossa pertença à União Europeia não nos retira a consciência nacional, individual e quanto país, de que há coisas que não são toleráveis no contexto de uma comunidade de países como é a União Europeia e que não deve tolerar, nem se deve vender aos interesses comerciais que possam eventualmente haver pela relação forte que existe hoje em dia económica com a China. Portanto, Portugal, apesar de pertencer a um espaço europeu onde delegou algumas das suas competências, não pode deixar de ter uma posição própria sobre estas matérias. E relativamente às comunidades portuguesas, a história ensina-nos e mostra-nos tantos e tantos casos que, para proteger interesses de curto prazo, interesses importantes mas que não são permanentes, se acaba por tentar apaziguar poderes importantes e não democráticos, como é, em minha opinião, o caso da China hoje, que fará tudo aquilo que os deixarem fazer para reassumir, na sua perspectiva, uma posição dominante, até hegemónica na região, mas dominante em termos mundiais, e muita dela à custa de espezinhar direitos humanos e outros das pessoas que vivem nos seus territórios e alguns dos seus vizinhos mais próximos. Portanto, nesse sentido, não vejo qualquer motivo pelo qual esta Comissão e este Parlamento não se deva pronunciar sobre o que se passa no território da China, com as minorias iogures, com o que se passa na fronteira com Caxemira, com o que se passa no Tibete, com o que se passa na perseguição de cidadãos de Hong Kong, com um dia com o que se passará com a perseguição de cidadãos em Macau, e quanto mais tarde o fizermos, mais responsáveis seremos pela deterioração dessa situação. Portanto, exibamos aqui também consciência histórica e coragem para tomar uma posição que defenda essas pessoas, não só agora no curto prazo, mas a mais longo prazo também. E, nesse sentido, instava que houvesse essa capacidade de olhar para estas iniciativas. Estamos a desistir do PAN, mas isto aplica-se também àquela que a Iniciativa Liberal apresentou, para que Portugal não fique apenas nesta posição de quase espectador, eu ia dizer útil, mas calhar é um espectador quase inútil, daquilo que se está a passar na China nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu se calhar faço uma intervenção já para abordar as duas iniciativas, seja a do PAN, seja a da Iniciativa Liberal, porque não me parece que haja necessidade de duplicar a intervenção quando as considerações vão no mesmo sentido. O primeiro aspecto relacionado com o enquadramento político e ideológico destas iniciativas, que eu julgo que é claro para todos, se formos identificando o tipo de iniciativas e de intervenções que têm sido feitas pelo PAN ou pela Iniciativa Liberal relativamente à China, percebemos o posicionamento político e ideológico de quem apresenta estas iniciativas é naturalmente motivado por um objetivo de criação de todas as dificuldades que possam existir no relacionamento da China, seja com o país for, em particular com Portugal, e que qualquer pretexto serve para procurar esse objetivo, sejam campanhas internacionalmente desencadeadas ao toque da música que o PAN e a Iniciativa Liberal decidem dançar, mas que com as mais variadas motivações têm encontrado múltiplas formas de concretização. E naturalmente que o critério dos direitos humanos é sempre aquele critério que tem a plasticidade suficiente para motivar iniciativas visando as relações entre Portugal e a China e a sua desestabilização, mas que naturalmente podem ser facilmente esquecidas quando confrontados com situações como a de outros países que se veem pura e simplesmente impossibilidades, por exemplo, de adquirir medicamentos no estrangeiro, e aí os direitos humanos já são critério secundarizado que não justifica qualquer tipo de motivação ou de iniciativa política na Assembleia da República. Segundo aspecto que queria sublinhar, ambas as iniciativas visam fundamentalmente um objetivo que me parece que é evidente, de resto, na leitura não apenas do texto resolutivo, mas da motivação, que é a tomada de partido relativamente a uma discussão a propósito da lei de Segurança Nacional na China e, portanto, à tomada de posição da Assembleia da República Portuguesa sobre aquela questão da China. Independentemente da opinião e do posicionamento que cada um possa ter sobre ela, não nos parece que seja propriamente uma motivação que se enquadre no quadro do posicionamento que a Assembleia da República deva assumir no seu relacionamento internacional, a visão do partido A ou B sobre este aspecto ou aquele da vida de outros países, e, portanto, parece-nos que esse objetivo é um objetivo que não só não contribui para aquilo que deve ser o objetivo da Assembleia da República na definição das condições de relacionamento. A Assembleia da República tem um papel, do ponto de vista das relações internacionais, a desempenhar, e particularmente naquilo que tem a ver com o estabelecimento de acordos com outros países. Aliás, a senhora deputada Isabel Corte Real fez esta referência... Como? A Inês Sousa Real, peço desculpa. A senhora deputada Inês Sousa Real fez esta referência a propósito dos acordos com Hong Kong, mas Portugal celebrou três acordos internacionais com a região, na altura, a região administrativa especial de Hong Kong, todos eles em matéria penal, sobre três matérias distintas, onde foram pesados os critérios que são absolutamente determinantes nessa aferição, que são particularmente a verificação dos comandos constitucionais relativamente à possibilidade de aprovação desses acordos. E é naturalmente nesse plano que essa discussão deve procurar ser feita. As objeções que aqui foram suscitadas a propósito da consideração e da desconsideração destas matérias. Eu acho que não são propriamente elementos relevantes relativamente a isto, mas queria dizer que, da nossa perspectiva, a aprovação destas iniciativas não contribuiria em nada para que as relações entre Portugal e a China pudessem ser melhoradas naquilo em que têm que ser melhoradas, reforçadas naquilo em que têm que ser reforçadas e alteradas naquilo em que têm que ser eventualmente alteradas. Parece-nos que correspondem, de resto, como os próprios proponentes apontam, à mimetização por parte de Portugal do comportamento adotado por outros países, mesmo que ainda em alguns casos os critérios não sejam coincidentes. A motivação que a Sra. Deputada Inês Sousa Real aqui referiu a propósito da Alemanha não é exatamente aquela que está reproduzida no projeto de resolução que o PAN apresenta, mas, portanto, não nos parece que estas sejam iniciativas que contribuam para os passos que, do ponto de vista das relações diplomáticas e institucionais entre os dois países, devem ser desenvolvidos, e, portanto, naturalmente, iremos opor-nos às iniciativas no momento da sua votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado José Cesário. Não, Sr. Cesário, dá-me licença que, para favorecer que os partidos falem. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Tom Correia do CDS, que ainda não participa no debate. Depois a seguir, então, fala o deputado José Cesário.
Para mim é indiferente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não, só dizer, quer dizer, nós temos aqui, de facto, que neste voto e nos outros similares, separar várias coisas. A primeira das quais são as razões e os fundamentos que levam a um voto deste tipo e as considerações de direitos humanos que lhe estão subjacentes. Nós aí não temos dúvidas de maior. De resto, o CDS apresentou votos nesta Câmara e neste Parlamento, e acho que devemos apresentar votos, sejam eles de condenação, sejam eles de pesar, sejam eles de solidariedade, em relação a situações que ocorrem noutros pontos do mundo e com as quais não concordamos e que, obviamente, nos preocupam, como é ou como foram as situações de manifesta repressão e repressão violenta de manifestantes e de manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Por aí não temos dúvida nenhuma. Em relação ao voto em concreto e àquilo que aqui está, temos algumas dúvidas, independentemente da posição que venhamos a tomar em termos definitivos em plenário. E há algumas dúvidas que aqui foram expressas e que partilhamos, quer dizer, ou seja, eu acho que esta Assembleia, e esperamos que isso não aconteça nesta Comissão, teve durante algum tempo uma tentação grande de dedicar as sextas-feiras de manhã a dar lições de moral, de ética e de outras coisas ao mundo inteiro, ocupando parte do seu tempo com isso. É um exercício interessante e é um exercício, obviamente, até do ponto de vista ideológico e dialético, que nos pode ocupar, mas que, na nossa perspectiva, não se pode transformar nem subsumir num exercício diplomático, nem numa espécie de diplomacia paralela, porque, de facto, quem tem que exercer a diplomacia e tem quem ter ser denuncia neste tipo de matérias é o governo português. Temos que presumir que, em alguma medida, estes fatores são fatores de ponderação, e quando olhamos para o voto e para aquilo, para a sua resolução em concreto, quando se diz suspender de imediato, já temos um bocadinho mais de dificuldade em acompanhar. Ou seja, se nós dissermos deve o governo português ou recomenda ao governo português que pondere no contexto das relações diplomáticas com a China a situação preocupante de Hong Kong, é uma coisa. Suspender um acordo de imediato que não se aplica só, obviamente, à extradição de eventuais manifestantes pró-democracia, mas que envolve matérias, como o próprio voto diz, que vão do asilo, da migração, dos vistos de residência, etc., por aí fora, há que acautelar um bocadinho as consequências deste tipo de decisões na minha matéria, e há que valorizar também uma coisa, quer dizer, é que se nós quisermos transformar isto tudo em política imediatista do quem está do lado dos direitos humanos e quem não está, é tudo muito fácil, mas convém ver que há aqui todo um contexto histórico, e o contexto histórico, obviamente, é o das relações entre Portugal e a China, relações que sempre existiram, relações que não foram sequer quebradas no auge do salazarismo, quando este coincidiu com o auge da Revolução Cultural. Ainda assim, no extremo maoísmo e no extremo salazarismo, Portugal e a China tinham relações, e tinham relações históricas. Sei que tudo isto pode ser demasiado realpolítico para alguns dos nossos deputados, mas é verdade que assim foi, que tem um contexto histórico, que tem um contexto histórico da presença portuguesa em Macau e em Hong Kong, da qual eu sou não só testemunha, como em alguma medida resultado, Mas isso são outras conversas e outras razões que não vêm para aqui a propósito. O deputado João Oliveira já lá esteve comigo, sabe porque é que eu estou a falar. Tem um contexto muito próprio e muito específico, onde existe ainda hoje uma forte presença portuguesa, cultural, económica, etc., por aí afora, e é preciso entender nesse contexto qual é o papel da Assembleia da República. E por isso, concordando com os pressupostos, concordando com a preocupação, concordando com a defesa dos direitos humanos, obviamente que assumir a Assembleia da República uma espécie de democracia paralela, perentória, não sei se é o melhor caminho, e essa é a minha opinião sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, para o PST nunca houve dúvidas acerca do modo como nos posicionamos em termos da nossa política externa. Evidentemente que a pessoa humana, o respeito pelos direitos do homem, a luta contra a repressão é absolutamente central e orientou e sempre orientará todo o nosso posicionamento internacional. A questão é como é que nós o defendemos. Se somos confrontados com uma determinada situação que de alguma forma pode colidir com esse mesmo, com a defesa desses mesmos direitos, temos de perceber como é que vamos defender essas pessoas e, naturalmente, as posições do país. E é preciso não esquecer algo que aqui foi dito, já não sei se foi o deputado João Aldeiras ou o deputado Telmo, o órgão competente para executar a nossa política externa é efetivamente o governo, é assim. Porquê? Porque há aqui um aspecto decisivo. A maior parte destas questões não se resolvem no estilo RGA, que nós adotávamos muito aqui há uns anos atrás, em que reúne-se uma Assembleia e agora aprova-se uma moção e aqui vai disto, não é? E a partir daí o país fica vinculado a uma posição que é aprovada no calor de um determinado debate, de uma determinada discussão. Política externa significa diplomacia. Diplomacia significa muita ponderação. É isto que está em causa. E por isso que isto é decidido entre governos, quer no plano bilateral, quer no plano multilateral. Seja com grandes organizações internacionais, no âmbito da União Europeia, no âmbito da ONU, no âmbito de todas as organizações aí no plano multilateral ou bilateralmente, neste caso na relação com a China. E, portanto, acho absolutamente fundamental, relativamente a uma questão como esta, que é uma situação efetivamente séria, acho que é absolutamente fundamental que o Governo vá alimentando a Assembleia da República com as informações indispensáveis para nos podermos ir posicionando em relação a isto e acompanhando este problema. Até porque, bom, é preciso ter em consideração que nós temos na China, sobretudo em Hong Kong e em Macau, cerca de 170 mil pessoas que têm nacionalidade portuguesa. 30 a 40 mil em Hong Kong, 140 a 150 mil em Macau. E também é verdade que a nossa relação com a China foi sempre uma relação, sobretudo nestes últimos anos, absolutamente exemplar. A negociação da lei básica de Macau decorreu de uma forma inatacável. As autoridades chinesas de Macau cumprem escrupulosamente os princípios da lei básica, é bom dizê-lo, cumpriram e cumprem, quer no plano da defesa da língua, da cultura, quer na tolerância relativamente ao exercício de direitos políticos. É bom não esquecer uma coisa, a China não admite dupla nacionalidade, mas tolera perfeitamente que haja estes 170, 180 mil cidadãos que têm, de facto, as duas nacionalidades e que se assumem no mundo como tendo-as. Aliás, há muito mais, não é? Uma grande parte, até em outros pontos da China. E, portanto, é bom que nos posicionemos relativamente a uma matéria destas com uma postura que tem de ser uma postura sóbria. E, portanto, se há coisa a fazer neste momento, não é aprovar projetos de resolução, moções, documentos, de uma forma intempestiva. Se há alguma coisa a fazer, é, desde logo, ouvir o Governo, ponderar com o Governo e depois verificar, efetivamente, se há ou não há, condições para uma posição mais forte, mais séria. Nós não estamos neste momento a discutir um acordo ou uma convenção. Aquilo que está em cima da mesa é a suspensão de uma convenção ou de um acordo que seria de uma gravidade extraordinária, é bom dizê-lo. E, portanto, senhores deputados, efetivamente, eu corroboro em absoluto a posição aqui expressa pelo coordenador da minha bancada e não vejo condições para nós podermos votar este projeto de resolução, nem os outros que estão em cima da mesa e que estão em casa, que são sobre matérias conexas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Eu, com a vossa tolerância, também gostava de fazer duas ou três considerações sobre esta matéria. Esta iniciativa do PAN e a da Iniciativa Liberal, que é parecida, e que eu vou sugerir que nós discutamos já tudo de seguida, porque as matérias têm mais notória afinidade, já serviu um propósito da maior importância, que foi de proporcionar esta nossa discussão. Porque eu acho que esta discussão toca num dos aspectos mais centrais do que deve ser e do que pode ser a política externa de um Estado soberano. Na verdade, a indignação e o sentimento de repulsa que a violação dos direitos fundamentais nos provoca a todos é incompreensível, tendo em conta que toda a nossa ordem jurídica constitucional está construída sobre os direitos fundamentais. Mas na ordem interna, nós vivemos sob o império do direito. Ou seja, nós podemos, diante de uma violação de direitos fundamentais, de forma de agressão aos valores constitucionais, aos valores da nossa comunidade, a mais grave de todas, nós temos mecanismos do polícia ao procurador, ao juiz, ao aplicador, à coação. Há coação. É a coação, é sobre a coação e sobre um grande consenso social, mas sobretudo sobre a possibilidade de coação que assenta a ordem interna, que é uma ordem subordinada ao direito. O problema é a transposição da mesma inflexibilidade e adesão a princípios que são os nossos e que são comuns quando falamos da ordem externa. Porque a ordem externa não é uma ordem dominada pelo direito. Nós, desde a Segunda Guerra Mundial, tentamos construir um arremedo de ordem jurídica internacional, mas, como é evidente, não há polícia, ninguém vai julgar a China, ninguém vai prender a China, ninguém vai julgar a China, ninguém vai punir os responsáveis chineses, isso não existe. O que existe é um sistema de interesses, chamado de autoajuda, em que cada Estado protege os seus interesses o melhor que pode, e nós, como país médio, um dos nossos interesses mais salientes é defender uma ordem jurídica internacional, ou seja, defender a prevalência do direito na ordem externa, mas nunca perdendo de vista certas circunstâncias que são impostas pela realidade. O sistema institucional é um sistema anárquico, e quando nós ponderamos não apenas a questão dos direitos fundamentais, com a desenvoltura com que o fazemos na ordem externa, quando sabemos que o direito está apoiado pela coação, para que a justiça tenha uma oportunidade e o direito de se realizar e de prevalecer, na ordem externa nós estamos no caos. E quando nós estamos no caos, nós temos que ponderar os direitos fundamentais juntamente com outras considerações que não são tão radiosas, não são tão brilhantes, não encandeiam ninguém, mas que são muito importantes, do meu ponto de vista. E são dignas. E é realmente da essência da política externa atender a essas realidades que parecem ser menos esplendorosas que o primado do direito e dos direitos, perdão, dos direitos humanos, mas que têm que ser tidas em consideração, sobretudo quando nós exibimos a nossa virtude protegidos dos impactos das consequências das nossas decisões. Ou seja, terceiros podem ser expostos às consequências das nossas decisões tomadas nesta sede da Assembleia da República, à qual nós nos eximimos, porque nós não somos em condições de sofrermos pessoalmente os impactos concretos de tomada de posição que podem ser menos avisadas por ponderarem mal. Lá está, os direitos fundamentais e a nossa filiação cultural e civilizacional aos direitos fundamentais e, por outro lado, aquilo que é a essência da democracia, da diplomacia, que é uma cuidadosa ponderação de interesses, onde nós não podemos ter também uma posição ingênua, em que nos julgamos que não pagamos um custo por todas as posições que tomamos na política externa. Queria só dar este pequeno testemunho de minha, enfim, sobre esta matéria, que eu acho que foi das questões mais interessantes que nós aqui tivemos. Portanto, também aproveito para cumprimentar o PAN e a Iniciativa Liberal por terem trazido esta matéria em nossa discussão. Sou deputado Cotino Figueiredo. Quer fazer a apresentação da sua iniciativa ou considera que ela está esgotada pela discussão que já aqui houve? É como entender.
Não acho que acrescentasse muito fazer a apresentação, mas se me permite, Sr. Presidente, fazia aqui só duas ou três considerações, não só sobre o que eu acabou de dizer, sobre alguma coisa que depois, entretanto, ouvi com mais atenção, dada a minha entrada tardia. Nós não discutimos com a política externa que compete ao Governo, por isso é que é um projeto de resolução e não é outro tipo de iniciativa legislativa. Recomendamos vivamente que o Governo
unilateralmente acabe com o acordo de extradição. E porquê? Porque a Lei de Segurança Nacional, aprovada a 30 de junho, entrada em vigor a 30 de junho, em Hong Kong, na prática, estende a ordem jurídica chinesa para o território de Hong Kong. É isto que faz. E nós não temos tratado de extradição com a China. Temos com Hong Kong. Por algum motivo é. E esse motivo tem a ver com o facto de nós não toleraríamos extradições para um ordenamento jurídico como o chinês hoje em dia. E, portanto, quando me dizem precisamos de diplomacia, precisamos de postura sóbria e dialogar com o governo, Sr. Deputado, desculpe que lhe diga, não temos feito outra coisa desde que aqui chegamos. Já levantámos este assunto de Hong Kong e do que está a passar na China de uma forma mais geral, pelo menos 3 vezes em plenário. E a resposta é sempre evasiva. Portanto, quando um país, no exercício da sua soberania também política externa, opta por marcar uma posição, faz como? Faz como? Quando no hemiciclo não obtém respostas, quando projetos de resolução não são para ser votados, faz como? Começa a fazer greve da fome à frente da Embaixada da China? Qual é o mecanismo democrático para chamar a atenção? Que o nosso país olha para a situação de Hong Kong e para a da China de uma forma mais geral, mas hoje estamos a falar de Hong Kong, com preocupação. Como é que faz? Nós achamos que esta é a maneira de o fazer. As ações têm consequências e nós estamos protegidos. É a nossa opinião, sim.
Uma comissão exemplar.
Não, esta parte é perfeitamente legítima e a resposta é sim. E foi mais eficaz e a resposta é sim. As nossas iniciativas são feitas sob um manto de proteção de que não teremos consequências. Portanto, são ações que não têm consequências, mas eu diria que a inação também pode ter consequências para as pessoas que vivem neste território. E acho que quem sabe o mínimo da história do Império do Meio e daquilo que a China tem feito ao longo da sua história milenar, sabe que a China fará aquilo que a deixaram fazer. E basta olhar para os últimos 8 anos de política, não é só o Belt and Road, não é só a propagação de outras medidas que têm sido feitas interna e externamente pela China, para perceber que há um objetivo estratégico que não é benéfico para os interesses de Portugal, não é benéfico para os interesses da Europa, e acho que Portugal, se puder ser o primeiro país a tomar posição nesse sentido, melhor. Por último, comentário, isto não é abstração. Já há um cidadão, um passaporte de Hong Kong, passaporte português, que foi detido em águas chinesas, já vai para 6 semanas, 7 semanas talvez, ninguém sabe o seu paradeiro, supõe-se que está em Shenzhen, ninguém falou com ele, ninguém sabe se teve acesso ao advogado, e este é um cidadão de Hong Kong que tinha passaporte português, tinha e tem passaporte português. Também já questionámos o governo português sobre isto, também já questionámos a Embaixada da China sobre isto, nada. Portanto, o que os senhores me estão a recomendar é ponderação, diplomacia, caladinhos, quietinhos, não. Porque isso, eu não quero, mas está-me sempre a vir à cabeça Chamberlain, sempre. É capaz de haver outra maneira de lidar com esta gente. Eu acho que não há. Posso estar enganado, e isso os votos podiam decidir, mas eu acho que não há. Fazer frente, e se tiver que haver consequências das ações, eu até preferia, devo dizer, porque odeio essa noção de que estou a fazer alguma coisa só porque estou protegido pela distância ou por outra coisa qualquer. Gostava que não tivesse consequências. Imagino que já teria sido escutado com o terceiro sítio e já tenha ficha a algures no Partido Comunista Chinês. É uma honra. Agora, deixar que isto passe como se fosse normal e como se fosse mais uma daquelas dezenas, centenas de situações diplomáticas que Portugal enfrenta todos os dias, não é. A ameaça da China é muito maior do que estamos aqui a querer reconhecer. E algo devia ser feito, e eu acho que um primeiro passo é, assumidamente, se calhar até simbólico demais para o meu gosto, mas é este, porque não tem outro. Muito obrigado.
Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, não se esqueça que se perder a votação não quer dizer que não tenha razão na mesma. A democracia é um sistema de legitimidade, não é um sistema de verdade. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu não quero tomar muito mais o tempo nesta discussão e, naturalmente, se me permitem, os caros colegas, com elogio pelo nível das intervenções que aqui foi feito, e começar por uma ressalva. Eu acho que toda e qualquer iniciativa é legítima, longe de mim, aliás, eu nem tenho que achar, felizmente, não me compete a mim achar, mas é uma evidência que toda e qualquer iniciativa é legítima na Assembleia da República, e todo e qualquer tema que seja um tema politicamente relevante para a governação ou para o país deve ser discutido na Assembleia da República. Eu concentrei-me numa questão simples, que é, precisamente, o efeito, a consequência, a que nós nos propomos quando temos essa discussão ou quando lançamos aqui algum projeto de solução. E certo é que nós poderemos equacionar sempre qualquer tipo de iniciativa unilateral no mundo. Aliás, temos um presidente dos Estados Unidos, ainda presidente, não sabemos se continuará ou não, que está constantemente a fazer isso. Agora, é evidente que, em função das dimensões, em função dos contextos, nós poderemos e devemos explorar outro tipo de oportunidades. E Portugal sempre foi um país que manteve canais de diálogo. E é fundamental que utilize esses canais de diálogo, inclusive para salvaguardar os cidadãos portugueses, como o caso do jovem que, creio eu, acho que foi, estava a fugir para Taiwan, coisa, não sei se é bem assim a história ou não, e que tem dupla nacionalidade, e que deve, naturalmente, o governo português, e isso, eu acho que é evidente que todos os partidos associam isso, o governo português deve utilizar todos os canais que tem ao seu dispor para proteger os cidadãos portugueses. Agora, se esses canais não existirem, e se houver um corte desses canais, e se houver uma iniciativa unilateral, o que é que nos resta? E aqui é que eu falo da consequência e aqui é que eu falo da ação. E, portanto, nós, creio eu, discutimos formas diferentes de chegar ao mesmo objetivo. Mas, na vossa forma, eu não me revejo tudo. Este é o meu princípio democrático, por assim dizer, de discordância, fundamental, face ao que vocês aqui, Iniciativa Liberal e PAN, propõem.
Sr. Deputado Paulo Pisco, tinha também a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que fala no fim ou fala agora? É como entender, Sr. Deputado, eu não posso estar sempre a chutá-la para o fim, que até parece mal. O Sr. Deputado Tomo Correia também está inscrito. Bem, então vamos seguir a ordem. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma vez nos vai maravilhar com a sua capacidade de síntese.
Mais uma vez lhe digo que não será fácil. Mas tentarei fazer o meu melhor. Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, aquilo que eu gostaria aqui também de referir, para que fique claro também, é o seguinte. Nós podemos não concordar com a forma como estes projetos de resolução aqui nos chegam pelas consequências que eles poderiam ter. Isso não significa que nós não tenhamos uma posição de princípio de defesa intransigente dos direitos humanos e de todas as liberdades que lhes estão associadas. E é isso que nós procuramos fazer, e é isso que nós procuramos também fazer sempre. Eu acho que isso não é apenas um apanágio do Partido Socialista quando está no governo, é do PSD ou dos outros partidos quando se passam pelo governo. E eu julgo que isto é importante dizer, porque aqui não parece que haja uns que são mais defensores dos direitos humanos e das liberdades e da democracia do que outros. Todos nós estamos irmanados nesses objetivos, até porque isso decorre não só da nossa cultura, decorre da nossa Constituição e decorre também dos princípios fundadores do projeto europeu. Não concordo com esta ideia de que temos que estar caladinhos e quietinhos, como disse aqui o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, no que diz respeito a estas questões que são questões maiores. E eu acho que nós não estamos também quietinhos e nem caladinhos nesta discussão, porque nós, aliás, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros exprimiu a sua, de uma maneira muito sonora, relativamente a esta questão, não só relativamente a Hong Kong e todas as consequências da aprovação da Lei de Segurança Interna, mas também relativamente a todos os atropelos aos direitos humanos nas províncias de Xinjiang e noutras circunstâncias, quanto às minorias religiosas. Nós aí estamos de acordo e seremos sempre defensores de todos esses valores que têm a ver com a dignidade do ser humano. Agora, a diplomacia e a soberania tem os seus canais próprios e temos, como o Sr. Presidente disse muito bem, nós temos que ponderar todas as consequências das decisões que nós tomamos. E provavelmente Portugal perderia muito mais e ficaria numa posição muito mais fragilizada se decidisse só fazer uma coisa do ponto de vista bilateral, quando, do ponto de vista multilateral dentro da União Europeia, está em análise essa questão da análise das consequências do acordo de extradição entre a União Europeia e Hong Kong, do que tomando uma posição em que nós, Portugal, dentro da União Europeia, assume de facto a defesa dos direitos humanos, até porque mesmo dentro das Nações Unidas nós temos um papel importante a desempenhar e no Comitê dos Direitos Humanos Portugal sempre tem assumido um papel ativo e muito importante na defesa dos direitos humanos. Eu recordo aqui que no âmbito da União Europeia, e eu acho que esse é o o contexto apropriado para que essas nossas posições possam prevalecer, e no âmbito da União Europeia, de facto, tem havido todas essas posições de defesa desses valores fundamentais da nossa ordem jurídica e moral, que são os direitos e as liberdades. E recordo aqui também que foram tomadas posições muito firmes e muito veementes por parte da União Europeia, por parte do Alto Representante para a Política Externa, por parte também quando houve a cimeira entre a União Europeia e a China, e também agora está previsto um diálogo sobre direitos humanos com Pequim no final do ano. E esse é o contexto certo e adequado para nós fazermos valer as nossas posições. E ganhamos muito mais dessa forma, e não estamos caladinhos, não estamos submissos. Temos é que ponderar, como aqui foi dito por muitos dos nossos colegas, de todas as maneiras, temos é que ponderar bem aquilo que se pode pôr num lado e do outro da balança, se ganhamos mais ou se perdemos. Neste contexto, consideramos que estas iniciativas não ajudam nada, e por isso é que nós não estamos de acordo. Agora, isso não significa que nós não estejamos de acordo, pelo contrário, devemos, e aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros é da maior importância, e como sempre temos feito, repetidas vezes, sobre os diversos assuntos, sobre diversíssimos países, temos sempre abordado estas questões com a maior das liberdades, obviamente sabendo que a condução da política externa cabe sempre ao governo. Mas, portanto, esta é a nossa posição, e dentro da nossa liberdade, enquanto grupo parlamentar aqui na Assembleia da República, também, obviamente, temos o direito de não concordar com a aprovação destes projetos de resolução, precisamente pelas razões que aqui acabei de iniciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tomo Correia.
Sr. Presidente, eu sim serei muito sintético, só para dizer o seguinte. Sr. Presidente, tudo visto e ponderado, nós, quer dizer, e que fique claro, nós não temos dúvida nenhuma de que a nossa solidariedade, obviamente, é com os manifestantes que estiveram na rua em Hong Kong, não é isso que está em causa. Agora, quando se põe em causa a relação Portugal-China, como o Sr. Presidente disse, e muitíssimo bem, nós temos que ver e valorizar um conjunto de interesses, e a nossa principal preocupação tem que ser a de proteger o interesse nacional. De resto, eu serei insuspeito, até pela quantidade de votos que já discutimos em plenário, de pensar a China, e aqui posso substituir China por Venezuela ou por outra qualquer realidade. No entanto, nós nunca defendemos soluções que não ponham em causa as ligações, que ponham em causa a ligação histórica entre os países, o interesse da proteção dos portugueses e as relações entre comunidades. E temos que pensar sempre na melhor forma de proteger esse interesse. E, na minha opinião, não é com uma declaração unilateral perentória sobre um assunto em concreto que diplomaticamente esta negociação se deve fazer. É uma declaração, em alguma medida, quixotesca, boa para consumo interno, mas com muito pouco efeito para consumo externo e na política internacional.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não podemos deixar de alguma forma, de alguma medida, subscrever aquilo que também já foi dito pelo Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, porque identificamos-nos claramente com aquilo que referiu, nomeadamente com a referência que fez ao estudante que desapareceu, já o tinha feito também, mas não obstante é bom lembrarmos que nós não estamos a falar no abstrato. Nós não estamos a falar de pôr a diplomacia para trás das costas, mas estamos a falar da diplomacia não se sobrepor àquela que deve ser também o nosso dever enquanto Estado e enquanto Parlamento de salvaguardar os direitos humanos dos nossos concidadãos. E temos neste momento um jovem que está desaparecido, que não teve acesso a advogado, que não teve acesso aos seus familiares, e se isso não nos deve convocar enquanto eleitas e eleitos para de facto nos pronunciarmos e instarmos também o nosso Estado a avaliar aquela que é a sua relação, nomeadamente os acordos de extradição e também aquilo que, que são os impactos desta lei de segurança nacional naquilo que é a vida dos nossos concidadãos, não sei de facto aquilo que devo fazer. Eu recordo também que já tivemos um caso similar em Moçambique com o empresário Américo Sebastião, que desapareceu. Mais uma vez, também até hoje não foram dadas respostas em relação ao seu desaparecimento. Temos agora mais este estudante e, portanto, o Parlamento, em nosso entender, não pode virar as costas àquilo que também é um posicionamento gritante daquilo que possa ser, vir a traduzir-se numa clara violação dos direitos humanos. E neste aspecto muito nos espanta aquela que foi a posição do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, assim como do PCP em particular, porque de facto, se a ideologia aqui é o critério, seja ela uma ideologia que se opõe à China de Xi Jinping ou ao Brasil de Bolsonaro, o atropelo dos direitos humanos, que fique claro que para nós vai chocar-nos sempre e mobilizar-nos sempre, e lamentamos que possa ser de alguma forma um incómodo estarem a discutir esta questão, mas parece-nos que claramente estas práticas não podem ter lugar sem que o Estado português também tenha uma palavra a dizer. Até porque, senhoras e senhores deputados, eu recordo aquilo que está no projeto de resolução e que se traduz na recomendação do próprio Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Europa, que foi precisamente este Conselho que recomendou aos Estados-membros, e algo que está no nosso ponto resolutivo, a monitorizar e a avaliar precisamente o impacto que esta lei tem. Não é a Europa que o tem que fazer, são os Estados-membros que o têm que fazer, tal como a Alemanha e a França já o fez. E, portanto, chutar esta questão unicamente para a Europa e deixar o Estado português de fora é demitir-nos daquilo que é o nosso papel enquanto garante dos direitos fundamentais dos nossos cidadãos. E, portanto, parece-nos claramente que existe forma, e os senhores deputados têm liberdade até de, votando por pontos, não concordar. Nós defendemos que deve ser feita a suspensão unilateral daquilo que é os acordos de extradição, e portanto esta é a postura do ponto de vista do PAN daquela que seria a solução, até porque, como já aqui foi referido, temos acordos com Hong Kong, não temos com a China, e portanto esta extensão claramente vai contra aquilo que tem sido a prática de Portugal nesta matéria, mas a avaliação da Lei de Segurança Nacional em matéria de acordos, tal qual como o Conselho de Ministros recomendou, é isso que está no número 2 deste projeto de resolução, é isso que se pretende, porque esta avaliação só Portugal a poderá fazer. E mais uma vez aqui, tal como também eu já fui aqui referido, não vimos Portugal demitir-se de fazer, por exemplo, ter dúvidas sobre a sua pronúncia quanto aos 500 mil portugueses, quando decisões que afetam 500 mil portugueses na Venezuela estão em causa, e portanto não nos faz qualquer sentido que a China seja intocável, até porque a China não tem tido um comportamento exemplar em matéria de direitos humanos, também tem muitas das vezes eximido-se das suas responsabilidades a nível da saúde global, como foi o caso da pandemia, e portanto que os direitos humanos dos nossos concidadãos não sejam também deixados para trás neste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas se Portugal quiser converter-se em juiz do mundo, que aponta em direção ao céu, à luz, à virtude, ao bem e à justiça, certamente que o mundo está desejoso de conhecer o pensamento de Portugal. Mas há uma coisa também que eu gostaria de dizer, é que o Sr. Deputado Telmo Correia disse que a proposta do Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo era quixotesca. Mas em si mesmo, eu não sei se a proposta é quixotesca, era outra questão muito interessante. Mas ainda bem que há propostas quixotescas. Imagine, Sr. Deputado, o horror que era viver num mundo povoado só por sem esperança. Era insuportável, não é verdade? Sr. Deputado, seja como for, a verdade é que não temos que votar isto, graças ao maravilhoso regime que nos dispensa de votar. Tivemos aqui uma magnífica discussão. Cumprimento de todos os intervenientes, com um cumprimento especial para os autores das propostas que trouxeram à nossa comissão. E mesmo que voltemos a ter aqui momentos como este, eu acho que isso só prestigia ao Parlamento e prestigia especialmente a nossa Comissão, e portanto, se os deputados quiserem, em favor, de apresentar mais propostas, são muito bem-vindos para voltarmos a ter aqui discussões pelo menos tão interessantes e palpitantes como esta. Ora bem, o que é que nós temos? Eu agora ia pedir ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que não sei se está ali ou se já saiu agora. Estou aqui disparado por um cigarro, mas a vida é assim. E agora entramos nos votos. Temos aqui 4 votos afins, sobre matéria muito menos polémica. É uma proposta do CDS-PP sobre a violação de direitos humanos, do ataque ao Estado de Direito Democrático, da fraude eleitoral e da repressão policial na Bielorrússia no decorrer do processo eleitoral presidencial de 2020, do PS, condenação pela repressão de manifestantes pacíficos da oposição na República da Bielorrússia, do PCP, de condenação da operação de ingerência contra a República da Bielorrússia e pelo respeito da sua soberania e independência nacional, afinal não são propriamente todos desafios. E depois temos a iniciativa liberal, de condenação pela violação flagrante dos mais básicos princípios democráticos e desrespeito pela livre determinação do povo russo. Portanto, isto é um debate que vai opor quase todas as bancadas ao PCP, nada que o deputado João Oliveira não encare com um sorriso nos olhos, mas de qualquer maneira eu agora vou ter que destacar aqui uma vítima. Sr. Deputado José Sessário, queria brilhar no debate que segue ou pode vir para aqui presidir a reunião durante um bocadinho? Muito obrigado. Eu propunho a discussão conjunta, Sr. Deputado, é tudo a mesma coisa, há claramente uma tendência maioritária, não é? Mas eu sugeria que os autores das propostas fizessem a apresentação da respectiva proposta e depois se desse início à discussão sobre todos esses áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora, o primeiro projeto que está em discussão, portanto, é o voto... Projeto? Não, voto. É o voto número 305/14 da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto de condenação quase que não carecia de grande explicação ou apresentação, porque são públicas as manobras de manipulação do poder bielorrusso nas eleições presidenciais de agosto passado, assim como posteriormente são também públicas e bem documentadas as manobras de intimidação e de coação sobre os líderes, eu deveria dizer neste caso as líderes da contestação àquilo que foi o processo eleitoral e sobretudo aos resultados anunciados como sendo os resultados dessa eleição, claramente manipulada. E, portanto, já não é nova esta atitude de Lukashenko relativamente aos direitos democráticos dos seus cidadãos, mas não é por não ser nova que deixa de ser grave, e neste caso muito grave, porque na prática pretende sonegar ao povo bielorrusso o direito de escolher o seu destino e o seu presidente, neste caso. E, portanto, pela violência extrema com que reagiu às manifestações de protesto de todos aqueles que se sentiram defraudados pela atuação do regime bielorrusso e pela crescente falta de democraticidade que o regime exibe, eu acho que esta Assembleia deveria, de facto, votar um voto de condenação, mostrando que na Europa e nas fronteiras da União Europeia não se admitem comportamentos antidemocráticos, intimidatórios e de coação sobre manifestantes indefesos e sobre partidos democráticos que concorreram livremente a eleições que achavam que iam ser justas e não o foram. E, nesse sentido, esta Assembleia deve tomar, de facto, uma posição condenando esta atuação do regime bielorrusso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou agora, vou passar a palavra a outro, ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que apresentará o voto número 318. Atenção que eu chamo a atenção dos senhores deputados para o facto de avaliarem se há algumas condições para a redação de algum texto comum. E, naturalmente, esta é uma opção que compete aos partidos. Dou a palavra, não sei quem é que do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos aqui 4 votos sobre o mesmo tema. 3 deles são convergentes no seu conteúdo e mesmo na sua parte resolutiva. Já foi aqui referido pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo as circunstâncias em que decorreram as eleições e tudo o que se seguiu em termos de repressão da população bielorrussa. Gostaria de referir aqui um aspecto que parece muito importante, que tem a ver com o facto de a própria União Europeia não ter considerado os resultados das eleições livres e justos, nem transparentes, e, portanto, isto é um dado da maior importância. E depois, tudo aquilo que se seguiu com a contestação das pessoas relativamente aos resultados e a forma como houve a repressão por parte do regime, violando, obviamente, os direitos básicos fundamentais, leva-nos a tomar aqui uma posição de condenação daquilo que aconteceu, da repressão dos manifestantes pacíficos da oposição na República da Bielorrússia. Aquilo que nós aqui gostaríamos de referir, e indo ao encontro daquilo que o Sr. Presidente disse, é que, obviamente, excluindo o voto que é apresentado pelo Partido Comunista, com o qual nós não nos identificamos, mas relativamente aos votos da Iniciativa Liberal e do CDS, podemos perfeitamente convergir com esses votos. A única dificuldade que nós temos é que acho que podemos até incluir na parte argumentativa alguns dos parágrafos dos outros votos, mas na parte resolutiva nós temos uma estrutura muito mais completa e muito mais abrangente, muito mais alargada relativamente à condenação da repressão dos manifestantes na Bielorrússia. E, portanto, nós estaríamos na disposição de convergir num voto único entre estes três partidos, com a Iniciativa Liberal e CDS, mas, obviamente, nós temos a nossa parte resolutiva em 5 pontos, que vai muito mais longe do que aquilo que está expresso nos outros votos. E, portanto, neste sentido, não temos nada a obstar aos votos da Iniciativa Liberal e do CDS, mas gostaríamos, obviamente, que o nosso, na parte resolutiva, pelo menos, pudesse ficar contemplado. Portanto, temos disponibilidade para convergir num voto único que possa exprimir uma posição mais consentânea do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia e depois, o Sr. Deputado João Oliveira tem pressa?
Não, Sr. Presidente, estou a começar a ficar numa situação complicada porque estou a ficar atrasado por uma reunião.
Então faça boa, tem a palavra.
Não, a questão é esta. A partir desta intervenção do Partido Socialista e havendo esse objetivo de fazer um texto comum, não sei se não é preferível fazer a junção desse texto comum dos votos que foram apresentados e fazemos a discussão na próxima reunião. É óbvio que o voto do PCP não conta para este texto comum, mas havendo essa disponibilidade dos partidos que têm votos no mesmo sentido, acho que é mais útil isso do que estarmos a repetir a discussão depois.
O senhor deputado tem razão. Eu vou apenas perguntar ao senhor deputado Telmo Correia se quer fazer a apresentação do voto agora, se faz questão, ou se tentamos a redação deste texto comum, pelo menos aos três partidos, portanto Partido Socialista, CDS-PP, só um momento, e Iniciativa Liberal, portanto tentaríamos fazer este texto, discuti-lo-íamos na próxima reunião, conjuntamente, evidentemente, com o do PCP. O Sr. Deputado Paulo Pisco pediu a palavra. Só um momento, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sim, é só para fazer aqui um esclarecimento relativamente ao voto do Partido Comunista. Porque, efetivamente, Sr. Presidente, se me permite, nos três pontos que são apresentados pelo Partido Comunista, na realidade, dois deles podemos perfeitamente integrá-los. O primeiro ponto é mais difícil, mas obviamente conseguimos chegar a um consenso
bom
entre nós todos, isso seria ainda melhor do que haver um consenso por parte de três partidos.
Muito bem, temos então essa hipótese. O senhor deputado Telmo Correia quer usar a palavra agora?
Quero, Sr. Presidente, de uma forma breve, não lhe tomarei muito tempo. Só para dizer que com esta última intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco eu fiquei mais preocupado, porque até aqui a coisa parecia-me linear. Até aqui a coisa parecia-me linear e não haveria grande dificuldade. A partir de agora fiquei mais preocupado. Dizer que da nossa parte, Sr. Presidente, não há nenhum inconveniente, pelo menos a que os partidos que partilham a mesma posição e a mesma preocupação nesta matéria, os votos sejam subsumidos num único voto e cá estaremos para a semana para o discutir e para o votar. O nosso não carece de resto especial apresentação, porque fala por si, é claro, e vai no mesmo sentido de outros votos que já foram aqui apresentados.
Muito obrigado. Então fica acertado. Tentarão as diversas forças políticas, juntamente com a mesa, fazer um único voto e na próxima reunião ele será apresentado conjuntamente ou não com o projeto de voto do Partido Comunista Português. E eu agora deixo a América Latina e a República Bolivariana da Venezuela para o...
Muito obrigado, Carlos Cesário. Ora bem, vamos lá então prosseguir os nossos trabalhos. Aproximamos-nos do fim. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria pedir o adiamento deste voto 329 do PSD, porque o PCP já deu entrada de um voto também sobre esta matéria e queríamos que fosse discutido em conjunto na próxima semana.
Pela mesa, o PSD não tem objeções, fica adiado. Então agora temos o voto do CDS-PP. De condenação do Estado da Venezuela.
Está adiado.
são a mesma matéria. Tem toda a razão. Peço desculpa. Damos assim entrada no último ponto, que é o do projeto de voto 331-14 do PSD, condenação da Coreia do Norte pelo assassinato de um oficial sul-coreano na fronteira entre os dois países, e o projeto de voto 333 do PCP, de solidariedade com o povo palestiniano e de compromisso com as posições da ONU. São matérias completamente diferentes. Portanto, vamos discutir o ponto 16 do PSD. É o 15? Não, o 15 também foi adiado, Sr. Deputado. O 15 foi adiado, porque é matéria igual ao 14. Ah, não?
Já tem uma versão anterior.
Ah, é?
Tem um módulo anterior.
Sr. Deputado, foi feita a sugestão pelo PCP de adiamento do voto do PSD. Sr. Deputado, se calhar tem uma ordem de trabalhos que não foi a última e se calhar a numeração não corresponderá à nossa. Portanto, clarificar, o que vamos aqui discutir é o voto 331 do PSD, Coreia do Norte. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto em si, creio que é bastante objetivo e acho que não requer grande explicação. É naturalmente um ato lamentável que se registou entre estes dois países, que levou à perda de vida de um oficial sul-coreano, e é evidente que o que mais se pretende é que exista um contexto de estabilização política entre estes dois países e que qualquer tipo de ato que poderia ser facilmente resolvido entre dois Estados, entre dois países, seja de uma forma normal e regular e não com a violência que se registou aqui. Muito obrigado.
Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra ou podemos passar à votação deste voto? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 17º, discussão e votação do projeto de voto número 33314 do PCP. Não está aqui o Sr. Deputado João Oliveira. De solidariedade com o povo palestiniano e de compromisso com as posições da ONU relativas aos seus direitos inalienáveis. O CDS solicitou o adiamento desta matéria porque tem uma proposta afim, não é verdade? Então, adia-se também, naturalmente. Os seus deputados não têm nada a objetar, a mesa também não tem. E, portanto, este voto fica também por sugestão do CDS-PP adiado. Não sei se o deputado João Oliveira estava ao corrente deste adiamento, então por isso é que se foi embora. Muito bem. Senhores deputados, não tenho mais nenhuma questão. Se não houver nada a acrescentar, o Sr. Valpisco está a assinalar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Era só para referir aqui uma questão que nos tem causado algum problema, que tem a ver com a entrada tardia de novos, sobretudo de novos votos, para nós agregarmos à ordem do dia. Isso tem trazido alguns problemas, pois quando, por exemplo, como aconteceu hoje, chega um voto a meio da manhã e nós já não temos condições de fazer uma discussão interna. Portanto, era para alertar também os grupos parlamentares e a mesa relativamente a esta prática que nos tem causado alguma perturbação e se ela pudesse ser evitada, agradecíamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão. Sr. Deputado, muito obrigado a todos. Votos de uma boa tarde e de uma boa semana.